Vamos então falar um pouco sobre a Parashá desta semana. Em primeiro lugar, a Parashá desta semana, Parashá Pekudei. Essa semana vai acontecer algo diferente. Não é inédito, não sei tão assim, mas é algo bem diferente do comum. Esse Shabbat a gente vai tirar 3 Sefer Torah para serem lidos. Existem várias ocasiões onde a gente tira 3 livros, 3 rolos da Torá para ler. Uma acontece todos os anos, no dia de Simchat Torá, a gente tira 3 rolos. No primeiro a gente lê Vezot Abrachá, a última paraxá da Torá. No segundo a gente lê Bereshit, a primeira paraxá da Torá. E no terceiro a gente lê o sacrifício no templo do dia de Shmini Atzeret e Simchat Torah. Fora essa vez, podem acontecer mais 3 vezes durante um ano, onde a gente vai tirar 3 Sefer Torah. A princípio, nunca acontece dessas 3 outras vezes no mesmo ano. Então, uma vez em um ano e outra vez em, eventualmente, outro ano. O primeiro lugar onde isso pode acontecer é em Hanukkah. Se o Rosh Chodesh Tevet, que está no meio de Hanukkah, cair no Shabbat, a gente vai ter 3 Torot também naquele Shabbat. A gente vai ler num Sefer Torah, Parashá da semana, provavelmente Parashat Miketz. Em seguida, no segundo livro, a gente vai ler a leitura de Rosh Chodesh. E no terceiro, a gente vai ler a leitura que a gente lê nos dias de Hanukkah. Esse é mais um caso onde pode acontecer. Dos outros 2 casos que podem acontecer, um é o caso desse Shabbat. Quer dizer, então, a gente vai ler até o Shishi no primeiro livro, até o 6º, e vai até o final da Parashá, o 7º no 2º e o Maftir no 3º. O mesmo vai acontecer esse Shabbat. Então, mais um caso é no nosso caso. Essa semana começa a se ler as 4 porções especiais que a gente lê durante o mês de Adar. A primeira delas é Parashat Shkalim. Então vamos falar um pouco sobre ela. Então quando Parashat Shkalim e Rosh Chodesh Adar coincidem com o Shabbat, então, na verdade, sempre que Rosh Chodesh coincidir com o Shabbat, Rosh Chodesh de Adar, sempre que coincidir Rosh Chodesh com o Shabbat, obrigatoriamente a gente vai ler Parashat Shkalim. Parashat Shkalim deve ser lida ou na semana anterior ao primeiro dia de Adar, ou no próprio primeiro dia de Adar. Então, no caso, aqui, Shabbat vai ser o primeiro dia de Adar Beit, é Rosh Chodesh. E vamos ter que ler também Parashat Shkalim. Logo, a gente vai ler no primeiro livro até o 6º chamado. Quer dizer, vamos chamar 6 pessoas, vamos até o final da Parashá, em Parashat Pekudei. No segundo rolo de Torá, a gente vai ler o Korban, o sacrifício do Rosh Chodesh, como o 7º chamado. E no terceiro, a gente vai ler... 7º. E no terceiro, a gente vai ler Maftir, na leitura de Parashat Shkalim. Parashat Shkalim é Parashat Kitissá, que a gente leu há 2 semanas atrás. O primeiro trechinho, bem curtinho, são uns 5, 6 psukim, né? Menos até, menos do que o Kohen. Menos que o Kohen. Mais uma vez, onde isso eventualmente pode acontecer, é na última das 4 porções especiais. Não vai acontecer esse ano, porque como eu falei, não dá para acontecer os 2 no mesmo ano, mas pode eventualmente a última das porções, que é lida ou na semana antes de Rosh Chodesh Nissan, próximo mês, ou no próprio Rosh Chodesh Nissan. Se Rosh Chodesh Nissan coincide com Shabbat, tem de novo 3 rolos de Torá. No primeiro, Parashá da semana. No segundo, a leitura de Rosh Chodesh. E no terceiro, a leitura de Parashat HaChodesh, que é quando Deus ordena a lei dos meses. Ainda antes de sair do Egito. Como assim? É, a gente lê tudo. A gente vai, se Deus puder, falar sobre o Parashat HaChodesh mais pra frente, a gente chegar em Parashat. Tá falando de Shkalim? Ah, porque na verdade, a forma que a gente costuma chamar Parashá, a gente, por exemplo, acabou de falar, Parashá da semana é Pekudei. Na verdade, Parashá quer dizer um pedaço, uma porção, um trecho. Agora, um trecho pode ser um trecho de 5 versículos e pode ser de 100. A gente acabou pegando e chamando Parashá aquilo que a gente lê todas as semanas. Cada trecho lido em uma semana a gente chama de Parashá. Mas se você olhar nos livros de lei, Parashá é um parágrafo. Na Torá, de vez em quando, tem um novo parágrafo. Cada um desses é chamado de Parashá. Então, quer dizer, é relativo.
Você acabou de chamar de Parashá uma porção semanal.
Tá bom, entendi.
Pelo próprio uso.
Mas justamente, como a gente acabou de falar que Parashá pode ser um trecho, um parágrafo, então, Shkalim é um parágrafo. Então, por isso a gente chama de Parashá. De fato, aparentemente parece estranho. Se chama Parashá de 5 versículos, você chama uma Parashá de 100, ou no caso, semana 92. Tudo bem. Mas é a forma de se chamar um trecho. Tanto faz. Pode ser um trechinho, pode ser um trecho grande. Exatamente. É um trecho da Torá. Então, essas são as 4 vezes que pode acontecer isso. Uma sempre acontece no dia de Simchat Torah e as outras, eventualmente, no decorrer do ano. Então, no caso, nós temos, se Deus quiser, essa semana, um caso raro. Então, primeiro, o Parashat Pekudei conta sobre praticamente poucos assuntos. O Parashat começa dizendo para a gente as contas de quanto foi doado para o Mishkan, para a construção do Mishkan, quanto ouro foi doado, quanto a prata, quanto cobre. E a Torá diz o que foi feito com tudo isso. E depois a Torá conta para a gente como, de fato, o Bezalel fez as roupas do sacerdote, que a gente já viu na semana passada como ele fez os utensílios. Então, essa paraxá conta como ele fez as roupas do Kohen Gadol e as roupas dos Kohanim simples. E depois, a Torá conta como eles montaram, o Moshe montou o Mishkan pela primeira vez e como ele disponibilizou os objetos dentro do Mishkan, conforme Deus ordenou, cada um na sua posição interna do Mishkan. Isso é um resumo bem básico, é praticamente isso que a Parashá fala essa semana. E depois disso, a gente tem então o Parashá de Shkalim, onde a gente lê a porção que fala sobre o meio shekel que o povo tinha que doar todos os anos. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente viu para Parashá de Kitissá, que é no início dela, fala do Shkalim. No templo, tinham todos os dias 2 sacrifícios que pertenciam ao povo todo. De manhã um e um à tarde. Esse sacrifício, a Torá fala claro, que não pode ser comprado por ninguém. Pertence a todos. Todos têm que participar para comprar esse animal que vai ser sacrificado. Esse carneiro. E a Torá também nos diz que no mês de Nissan, que é o primeiro mês da Torá, precisa começar a sacrificar de uma nova safra, entre aspas, uma nova coleta de dinheiro. Então, por isso, a coleta de dinheiro para fazer os korbanot, para fazer os sacrifícios diários, esses 2, era feita um pouco antes do começo de Nissan, logo o mês anterior, no mês de Adar. Por isso, a Mishnah fala que no mês de Adar começava a anunciar, pessoal, agora chegou a hora de todo mundo doar meio shekel para o templo. E assim era doado todos os anos uma moeda de meio shekel, que são mais ou menos 19,2 gramas de prata. De prata, obviamente a moeda era de prata. E essa moeda é chamada de meio shekel. Um shekel inteiro seria 19,2 vezes 2, e no caso aqui era meio shekel que eles davam. Tem uma série de motivos porque justo meio shekel, para mostrar que o povo, uma pessoa não é ainda nada se ele não tiver os outros do povo. Uma pessoa individualmente ainda não tem um valor per si. Ele necessita estar junto com todo o resto do povo. Também, aqueles que explicam, Rav Bunim de Shizra explica, que o povo tinha que doar esse meio shekel para perdoar pelo pecado do bezerro de ouro. Portanto, lá as mulheres não participaram. Então, como as mulheres não participaram, os homens dão somente meio shekel, mostrando que é só eles que têm que ser serem perdoados, enquanto que as esposas não fizeram, não participaram, elas não têm necessidade de ser perdoadas por isso. Interessante que na nossa parashá, parashá Tekudei, consta a lei Veloizach HaChoshen Me'ala Efod. A gente já apareceu isso algumas semanas atrás na parashá também, de que o Choshen, o peitoral que o Kohen Gadol usava, tinha que ser fixo, tinha que ser bem preso nele, de forma que ele não se movesse de cima do efod. O efod era aquele avental que ele usava atrás dele, não era um avental de cozinha, parecia com um avental que ele vestia por trás. E o Roshen, que estava no peito dele, encostava embaixo no efod. E a Torá fala que ele não podia de forma alguma se separar. Os dois tinham que estar o tempo todo juntos. Sobre isso, o Rav Bloch fala algo muito interessante. Consta nos nossos sábios que o Roshen vinha perdoar sobre os dinim, sobre julgamentos entre pessoas que eventualmente foi feito algum julgamento errado. O Kohen Gadol usava todos os dias o Roshen, que vinha perdoar por um sem querer, um erro entre um julgamento de pessoas. E o efod, esse avental que o Kohen Gadol usava, vinha perdoar sobre o pecado de idolatria que eventualmente alguém cometeu. Então ele diz que aqui a Torá está dando uma dica muito interessante. Não pode se separar de forma alguma o Roshen do efod. Ou seja, o Roshen aqui simboliza as mitzvot entre uma pessoa e o seu próximo. No caso, os julgamentos entre uma pessoa e o seu próximo. E o Roshen, e o efod vem simbolizar as mitzvot que nós temos entre nós e Deus. Que no caso a idolatria é ir contra, Deus nos livre, a Deus. Então por isso a Torá vem e nos diz, a gente não pode separar uma coisa da outra. Não pode uma pessoa dizer, eu vou fazer as mitzvot que estão entre eu e o outro, entre eu e meu amigo, entre eu e Deus não tem necessidade. Isso não pode ser dito. E da mesma forma, ao contrário, também não pode ser dito. Eu só vou fazer as coisas para Deus, entre os meus amigos, eles se virem. Eu não vou ajudar eles, não vou fazer todas as leis que eu tenho com os amigos. De jeito nenhum. A Torá aqui enfatiza que o Roshen não pode se separar do Efod. As duas categorias de mitzvot devem estar sempre unidas e jamais separá-las. É interessante também, no início da nossa parashá, a parashá fala da contagem, Ele Fekudei Mishkan, que o Moshe apresentou as contas do Mishkan. Isso porque a pessoa deve tomar muito cuidado para que ninguém desconfie dele. Isso a gente vê na Gemara em vários e vários lugares, consta sobre isso. A Gemara em Brachot, por exemplo, fala que a pessoa não deve entrar numa churvá, numa ruína. Se a pessoa entra numa ruína, ele pode despertar pessoas achando que ele vai aprontar alguma lá dentro da ruína. Não para ele de jeito nenhum entrar numa ruína. Hã? Uma casa que está toda destruída, abandonada, uma ruína. Para não entrar lá, porque as pessoas podem desconfiar que a pessoa vai aprontar alguma lá dentro. Assim também a Gemara, por exemplo, fala em uma festa de Shabbat, a Gemara fala sobre as velas de Hanukkah. A Gemara fala que a pessoa tem duas portas na sua casa, para que ele acenda as velas de Hanukkah em ambas portas, para que ninguém passe em uma das portas e fale, ah, esse sujeito aqui não acende as velas de Hanukkah, porque está aceso na outra porta e não vai saber. Da mesma forma, lá a Gemara traz até uma prova que a pessoa, existe uma mitzvah de PA, deixar o canto do campo lá, para que os pobres seguem. E a Torá fala que esse canto deve ficar lá, depois que a pessoa cortar, ceifar todo o trigo, tem que sobrar o canto. Ah, mas peraí, deixa, eu já vou cortar também, e já vou fazer farinha e já distribuir para os pobres. A Torá fala, não, deixa lá no canto. Por quê? Se alguém passar na frente do campo e ver que o campo está limpinho, vai dizer, vai até amaldiçoar, mas ela fala lá que a pessoa vai amaldiçoar o dono desse campo que não guardou a PA para os pobres. Então, por isso, a Gemara fala, para não despertar, mesmo que, não, ele cortou e deu para os pobres. Mas não, não vamos despertar suspeita para ninguém. Então, aqui a Torá também nos diz de novo isso. O Moshe Rabbeinu apresentou as contas, falou, ó, eu estou mexendo com dinheiro público, eu vou apresentar as contas para ninguém dizer que eu botei um pouco no bolso. Está tudo aqui. Eu ganhei tanto, 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 e eu fiz com isso daqui, tudo, todos esses objetos. Até o Midrash conta que pesaram os objetos para todo mundo ver que está lá. Todos os gramas e miligramas estão ali, foram usados para fazer os utensílios. Até a Gemara fala que quando uma pessoa vai cuidar da tzedakah, ele deve cuidar junto com alguém, jamais sozinho. Para que ninguém possa dizer que ele está botando no bolso. Tem dois trabalhando, aí com certeza as pessoas vão imaginar que um está cuidando do outro, que ninguém vai desconfiar dele. Até a Gemara conta, no Tratado de Taanit, que Moshe Rabbeinu e o Aharon, nesses dias todos, trabalhavam com roupas que na ponta da manga não tinha barra costurada, para ninguém dizer que eles colocaram um pouquinho de dinheiro ali debaixo da costura. Até que ponto chega, uma pessoa deve tomar cuidado para ninguém suspeitar dele. E também aqui a Torá está vindo nos ensinar que em cada coisa que a gente faz, a gente deve fazer uma contabilidade. Em tudo que a gente faz. Ou seja, a gente deve pensar se a gente está aproveitando o nosso tempo da forma correta, se a gente está estudando o Torá o suficiente, se a gente está fazendo as mitzvot o suficiente. Será que com o dinheiro que a gente ganhou, a gente fez boas coisas? Será que a gente está investindo ele da forma correta? Será que a gente está faltando de dar desse dinheiro para tzedakah? E assim por diante, em cada coisa que a gente faz, a gente deve pensar um pouco, meditar e ver se a gente está usando isso para o lugar correto. Só para terminar, a Parashá ainda conta, quando terminou a construção do Mishkan, o Moshe Rabbeinu abençoou ao povo. E o Rashi então fala, Amar lahem, Moshe falou para o povo, Yehiratan shetishre shchina b'maaseh b'chem. Que seja a vontade de Deus que a divindade paire em todos os atos que vocês fizerem. Então, o Torá de Nariz explica, a pessoa pode pensar, na sinagoga eu tenho que ser judeu, mas fora da sinagoga eu não preciso. No Mishkan eu preciso ser, mas fora do Mishkan, não precisa ser assim. Então, por isso, o Moshe Rabbeinu falou, não, eu abençoo vocês. Se vocês têm a divindade em todos os caminhos que saem por aí, sempre Deus esteja acompanhando vocês. De fato, assim seja com todos nós.